galera, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast. Galera, seguinte, esse ano os congressos presenciais voltaram. Em breve chega o nosso congresso da SOCESP, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, tão esperado por muitos. Esse ano ainda tem o Congresso Mundial de Cardiologia no Rio de Janeiro, bem pertinho, a gente não vê a hora de se encontrar. E tem também o queridíssimo, especialíssimo Congresso Europeu de Cardiologia, que vai acontecer em agosto desse ano lá em Barcelona. E para isso, a nossa série Paid Cardio vai trazer uma série de aquecimento para o Congresso Europeu. Vamos começar? Primeiro episódio, a gente deixa destinado para a diretriz de cardioesporte que foi publicada lá no Congresso Europeu de Cardiologia de 2020. A gente convidou dois chefes muito queridos e nesse primeiro episódio eu conversei com o Dr. Thiago Gorayeb Garcia e ele comentou a diretriz de cardiologia do esporte e exercício. Bora lá? Tiago, bem-vindo. Obrigada por topar nosso convite.
Oi, Pamela, tudo bem? Obrigado você e toda a equipe aí do seu Cardio News por essa oportunidade.
Obrigada, Tiago. Vamos conversar um pouquinho. A gente vai ter, a gente quer contar para a galera, em pouco tempo, o que que eles devem prestar atenção na nova diretriz, Tiago. E falar um pouquinho que, na verdade, é uma diretriz, você estava me contando, é uma diretriz, europeia que não é que é nova, ela é a primeira, né? A
Isso,
gente já tem a nossa.
Na verdade, os documentos anteriores foram posicionamentos, tem muitos documentos anteriores, né? Desde 2005 eles lançam documentos aí com algumas orientações sobre como avaliar o cardiopata para a prática de esporte, mas a diretriz mesmo essa é a primeira e ela está muito legal.
Boa, vamos conversar então um pouquinho. Fica à vontade aí, toca o barco.
Bom, eu preparei aqui alguns slides, então eu vou. Então vamos lá, essa aqui é a diretriz saindo do forno, né? Publicada agora no Congresso, é de
Novíssimo.
2020 da Sociedade Europeia, o Guideline de Cardiologia do Esporte e do Exercício em Pacientes com Doença Cardiovascular. Então a primeira coisa que a gente nota lá, já no início da diretriz, é que eles orientam uma nova classificação para o esporte e para o exercício. Isso porque a classificação anterior era muito confusa e muito difícil de ser utilizada, colocada em prática, né? Principalmente por médicos que não estão acostumados com o esporte. Então, essa aqui ela é muito mais intuitiva e ela divide os esportes em quatro grupos, né? Um grupo de habilidade, como a prática de golfe, outro grupo de força, como o levantamento de peso, esportes mistos, né? Que são a maioria dos esportes coletivos, como futebol e basquete, e, por fim, o grupo dos esportes de endurance, né? Que é, por exemplo, a corrida ou o ciclismo. E, além dessa classificação, eles também fazem uma graduação em alta, média e baixa intensidade. E lá na diretriz, tem toda essa graduação, como fazer tanto em termos de VO2 máximo, frequência cardíaca, escala de percepção de cansaço. Então, é bem completa e muito mais intuitivo. Olhando essa tabela aqui, fica mais fácil você graduar o esporte em baixo, médio ou alto impacto cardiovascular. E isso facilita bastante a recomendação para liberação ou não da prática esportiva naquelas pessoas que porventura tenham alguma doença do coração. Outra coisa legal e nova nessa diretriz é que eles incluíram uma recomendação para a prática de exercício esportes na população de indivíduos saudáveis. E essa inclusão foi porque hoje a gente vive, né, um aumento, uma pandemia aí de fatores de risco cardiovascular. Né, aumento de obesidade, hipertensão, diabetes. Então, eles recomendam a prática regular de exercício de esporte como uma forma importante para controlar esses fatores de risco. Utilizar a atividade física, utilizar o esporte como uma ferramenta para prevenção, uma excelente ferramenta para prevenção cardiovascular. E orientam a fazer essa recomendação, né, essa orientação de forma individualizada, conforme uma estratificação de risco inicial. E eles orientam que para essa estratificação de risco inicial, eles colocam aqui um score de risco europeu e dividem em gênero, né, entre homens e mulheres, e utilizam diversos fatores de risco cardiovascular, presença ou não de lesão de órgão-alvo ou mesmo de doença estabelecida. E classificam em 4 grupos de risco: baixo, moderado, alto ou muito alto. Então, aqui está o fluxograma de como fazer essa avaliação das pessoas que querem iniciar a prática de esporte e exercício e qual é a recomendação para essas pessoas. Então, basicamente, para aquelas pessoas de baixo risco cardiovascular que querem iniciar a prática de esporte, nenhuma investigação é necessária e nenhuma restrição à prática esportiva deve ser realizada. Ou seja, se você é de baixo risco, vai praticar esporte. Já se você for classificado como alto risco, aí eles orientam a você avaliar qual é a intensidade da atividade que aquela pessoa vai iniciar o treinamento. Mesmo sendo de alto risco, se aquela pessoa for fazer atividade leve a moderada, nenhuma investigação é necessária e nenhuma restrição para a prática esportiva também. Já, se você tem um alto risco, vai fazer atividade de alto ou muito alta intensidade, aí uma avaliação um pouco mais pormenorizada é demandada, né? E isso por conta aí, porque atividade de leve e moderada intensidade demanda menor sobrecarga hemodinâmica e metabólica comparativamente com a atividade de alta intensidade. Então, essa avaliação mais pormenorizada, principalmente com história clínica, exame físico ou eletrocardiograma, se essa avaliação vier normal, nenhuma investigação adicional é necessária e nenhuma restrição também. Se tiver alguma anormalidade nessa avaliação, aí sim, a gente precisa pedir novos exames. E aqui a diretriz também traz algumas novidades, né? Que além da indicação da prova funcional, do teste de esforço, você já pode iniciar neste momento, indicar uma avaliação, uma prova de esforço com o exame de imagem direto, ou mesmo até uma angiotomografia de artéria coronária. Não tinha indicações prévias. E aí a avaliação após esses exames vai se dar conforme as alterações. Então a recomendação para o exercício esporte em indivíduos saudáveis é essa aqui, né? De 150 a 300 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade por semana, ou 75 a 150 minutos de atividade aeróbica de alta intensidade por semana, isso dividido em preferencialmente todos os dias da semana. Ah, isso aí tem um grau de recomendação 1 e um nível de evidência A. Então, o que eles querem dizer aqui? Você é saudável? Você só não pode, como deve, praticar exercício ou se engajar em alguma prática de esporte. Traz muito benefício para você.
Perfeito.
Pois não, você quer perguntar alguma coisa?
Perfeito. Tiago, fazer uma pergunta em relação até ao risco cardiovascular, porque a gente sabe que a diretriz, a Europa, eles acabam classificando usando, por exemplo, esse score, que chama score mesmo, né? E a gente aqui no Brasil, a gente continua usando o nosso score de risco global, cardiovascular global, por exemplo, no consultório, na avaliação do ambulatório?
Eu acho que sim, acho que o principal...
É um bom score para a gente avaliar o risco?
Isso, acho que o principal é você avaliar o risco, né? Isso pode ser até, eles citam isso, como uma autoavaliação, né? Se eu tenho ou não fatores de risco, ter ou não mais de 35 anos, e aí nesta autoavaliação você já pode, ou até profissionais não médicos fazerem isso, isso na Europa, né? Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, mas como a gente está falando da diretriz europeia, é o que eles indicam. Mas acho que aqui para a nossa realidade, acho que foi essa a sua pergunta, é que a gente pode utilizar sim os nossos scores de risco e nos guiarmos por ele. E seguir o fluxograma conforme o resultado.
Perfeito. Perfeito, Thiago. Além daquela escala do exercício que eles colocaram que ficou bem mais claro mesmo, realmente, de saber entre leve, moderado, né, exercícios de endurance, exercícios de habilidade. Existem outras formas, como você falou, escala de Borg, por exemplo, né? E se você tivesse que dizer para o pessoal que está em casa, ou até para a gente lembrar, aquela da frequência cardíaca, uma maneira da gente saber se o exercício é moderado, leve, intenso, relacionado à frequência cardíaca, para o pessoal conseguir até orientar com mais, às vezes a pessoa, o paciente tem o Polar, ou tem o Garmin, ou tem um Apple Watch que vai marcar a frequência e ele quer saber, ele quer se guiar pela frequência, por exemplo.
Bom, o ideal aqui é nunca ir utilizar isoladamente aquela fórmula de 220 menos a idade, né? Para prescrição de atividade física, limiares, de acordo com alta ou baixa intensidade, o ideal é sempre a gente ter uma prova de esforço. Então, o ideal seria o cardiopulmonar, que já te dá ali as frequências cardíacas diretamente medidas nos limiares, mas a gente pode deduzir essas frequências, esses limiares, com o teste ergométrico, fazendo um cálculo, né? E aí, esse cálculo seria a gente calcular a frequência de reserva, que é a frequência máxima atingida no teste ergométrico, no teste de esforço, subtraído da frequência de repouso. Isso chama frequência de reserva. Da frequência de reserva, a gente vai tirar as porcentagens que a gente quer de prescrição de atividade física. Então, se ele não tem nenhuma contraindicação, ele pode ir do lá para o alto ou muito alta intensidade, do moderado para o alto ou muito alta intensidade. E aí seria de 85% a 90% no alto ou muito alto e de 70% a 75% no moderado intensidade. Deste cálculo que você tirou aí da frequência de reserva, essa porcentagem, você adiciona a frequência de repouso. E aí você pode ter uma faixa de treinamento. Não sei se ficou muito confuso, talvez depois a gente possa enviar um link ou a fórmula mesmo, né, para o pessoal dar uma olhadinha. Mas
Sim, mas é só para o pessoal lembrar que existe essa maneira da gente prescrever a intensidade do exercício, porque realmente fica muito subjetivo. Essa diretriz está mais clara, mas até a gente médico e cardiologista, às vezes, está um pouco distante do esporte ou até dos novos papers e tal, e tem dificuldade de comentar com o paciente, né, o que que é uma atividade moderada. Você fala, 150 minutos de atividade moderada. O que é uma atividade moderada? Aí você diz, pode caminhar, mas caminhar não vai ser, vai acabar provavelmente sendo uma atividade leve para a pessoa. Mas tá ótimo, depois a gente deixa na descrição a formulinha para o pessoal fazer um print.
Outra coisa interessante sobre isso é que intensidade é muito individual, né? Uma alta ou moderada intensidade
Sim, bem.
pode ser uma coisa para mim e uma coisa diferente para você. Então é difícil generalizar isso, por isso a gente precisa usar essas porcentagens ou escalas. Então tá, então em relação, falando um pouquinho sobre a diretriz em relação à recomendação e avaliação de esporte e atividade física nos pacientes ou nos atletas e esportistas com doença cardíaca, a diretriz ela é bem organizada e bem abrangente, ela envolve diversas cardiopatias. Também explica como fazer a avaliação, como fazer o acompanhamento e principalmente as recomendações de até onde você ir, se existe limitação ou não, se pode ser liberado ou não aqueles indivíduos qualquer, com as diversas doenças do coração. Uma coisa bem interessante desse documento é que a força-tarefa que escreveu o documento, ela reconhece que existe uma escassez de estudos robustos, de estudos randomizados com atletas cardiopatas. E isso pode levar aí uma
Certo.
lacuna, aí uma dificuldade em relação à liberação ou não para atividade esportiva. Quando a gente fala em liberação,
Perfeito.
quando a gente fala em liberação então, para atividade esportiva na presença de doença, o que a gente tem que fazer é uma estratificação de risco, né, de morte súbita. Por quê? Porque isso já é notório que se você tem uma doença cardíaca, seja ela qual for, a prática de atividade física de maior intensidade pode ser um gatilho para a estabilização dessa doença e levar à morte súbita. Então,
Sim.
estratificar essas pessoas com diagnóstico de doença do coração é essencial para uma orientação adequada para a prática esportiva. E Na maioria dos casos, essa estratificação de risco vai ser realizada com avaliação de alterações cardíacas durante uma prova de esforço ou durante o exercício, principalmente arritmia ventricular, isquemia induzida pelo esforço, avaliação de função ventricular, se existe disfunção ou não existe disfunção, e sintomas, presença ou ausência de sintomas, e se esses sintomas estão ou não relacionados com atividade física, atividade esportiva. Além disso, também são necessárias avaliações das particularidades de cada doença, né? Por exemplo, avaliação da gravidade da doença valvar nas valvopatias, avaliação da alteração anatômica ou da alteração funcional nas cardiopatias congênitas e por aí vai, né? Mas após estratificação de risco, geralmente, o que a diretriz vem mostrando? Isso também é uma coisa meio nova dessa diretriz. Antigamente, nós éramos todos muito mais restritivos. Tem doença, opa, então vamos tirar o pé um pouquinho, não é legal fazer uma atividade de maior intensidade ou esporte competitivo. Essa diretriz, não, ela vem sendo mais permissiva. Então, se você estratifica aquele atleta, aquele esportista, baixo risco, você pode ser mais permissivo para a liberação do esporte, em alguns casos até esporte competitivo. Já se a estratificação vai para o alto risco, aí sim a gente precisa ser mais restritivo e limitar essa atividade esportiva.
É a tarefa mais difícil, né, Thiago? Restringir a atividade de um atleta, né?
É dificílimo tirar o que eles gostam. Mais uma coisa interessante que eu queria dizer aqui é que eles batem numa tela, enfatizam a necessidade de você ter uma decisão compartilhada com o atleta.
Sim.
Né? Por quê? Porque a maioria das evidências são fracas, né? São opinião de especialista. Como eu falei, não tem grandes estudos com atleta cardiopata, né? Então, eles falam que você deve chamar o atleta, chamar a família, explicar todos os riscos envolvidos, se for optado por continuar a prática esportiva, e tomar a decisão compartilhada, se deve parar ou não deve parar, ou pode continuar, e sempre documentar muito bem isso.
Isso. É, eles, impressionante. Em todos os pequenos videozinhos, falaram bastante mesmo da decisão compartilhada e da importância de documentar isso de maneira adequada no prontuário, né? É uma coisa também que a gente deve prestar.
Na nossa realidade, talvez seja um desafio ainda maior, né? Porque isso envolve questões culturais, né? Além do que a gente tem no documento. Então, como nós temos culturas diferentes, aqui nós somos muito mais paternalistas e muito mais responsáveis pelo que vai acontecer com o nosso paciente, o atleta.
Verdade.
Então, a gente vai ter que aprender como fazer essa decisão compartilhada e até que ponto a gente tem que chegar com isso.
É verdade, me chamou a atenção por eles baterem tanto nessa tecla e, ao mesmo tempo, realmente, decisão compartilhada com, às vezes, a gente não sente que a pessoa com quem a gente está lidando está realmente responsável ou capacitada ou realmente entendendo os riscos que ela está se expondo para poder se assinar ou, na verdade, só aceitar, né? Dizer que ela está de acordo com aquilo ou não. É uma reflexão muito importante para trazer para a nossa realidade aqui do Brasil mesmo, Thiago, bem pontuado.
Eu acho que você falou uma palavra aí essencial. A gente tem que ver se a pessoa está entendendo o que nós estamos falando, né? Aqui na nossa realidade é diferente, né? Do país da Europa e dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma maior dificuldade, tanto de entendimento do que está acontecendo por parte do atleta, do esportista e da família, e tanto da nossa cultura em achar que nós somos responsáveis pelo que vai acontecer com aquele atleta no futuro.
Verdade, também.
Né? Mas, enfim, eu acho que é uma coisa que vai vir para ficar e a gente vai precisar aprender a lidar com isso.
Sim, o médico como sendo o meio da comunicação, né? Depende de quem está falando, depende de como a gente está falando e de quem está recebendo. E a gente, com certeza, com uma equipe multidisciplinar, isso talvez não numa primeira consulta, mas com certeza uma equipe trabalhando junto, com certeza talvez seja um caminho para conseguir essa comunicação mais efetiva e colocar em prática essa decisão compartilhada aí da diretriz europeia. Mas acho que também a gente traz o paciente mais para autonomia, para praticar a autonomia dele, que cabe a nós também, médicos, convidá-lo, né, se a gente se esforçar para que isso realmente aconteça. E às vezes sozinho é muito difícil fazer isso. Então a gente precisa de outros profissionais trabalharem com a gente para melhorar essa comunicação e lembrar que os atletas é a profissão deles, né, também. Será que se a gente também se colocar a empatia, né, colocar no lugar restringir, ser a nossa profissão, vamos supor, será que a gente também não ficaria tão reticente, seria tão difícil da gente aceitar? Eu fico realmente, já joguei na faculdade
importante, porque se machucar. Uma hora que essa decisão, ela às vezes até para de ser uma decisão de saúde e passa a ser uma decisão de negócio, né? Porque é tanto dinheiro envolvido
Sim.
e a
Sim,
decisão
também.
individual não é mais uma decisão de business, né? Do que de saúde propriamente dita. Então, tudo isso sim tem que ser levado
Nossa, e aí? Muito bem pontuado. Desafios da prática, né, professor?
Sim,
Vamos
essa
continuar, que
parte.
tem mais assunto, né?
Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de doença, né? Vamos entrar aqui na principal causa de morte súbita em pessoas, né, morte súbita durante o esporte, né? Em pessoas acima de 35 anos, que é a doença coronária. Então, o que a diretriz recomenda é dividir em dois grupos, né, essa avaliação: um grupo de pessoas com fatores de risco para DAC, ou assintomáticos que fizeram um diagnóstico de DAC em avaliação de triagem. Um segundo grupo naqueles já com doença coronária estabelecida. Para esse primeiro grupo, então, a recomendação, né, no grupo daqueles de só com fatores de risco ou que fizeram diagnóstico em exames de triagem, a recomendação é que todos sejam submetidos a uma prova de esforço, né? E se essa prova de esforço, essa prova funcional, ela vier com ausência de isquemia ou sem nenhuma outra alteração, aí sim a gente pode liberar a prática de todos os tipos de exercício, inclusive de esportes competitivos. Ah, e aí o grau de recomendação aqui é o 2A, e aí já vem aquele nível de evidência C que a gente já está conversando, né? Em relação para a recomendação para o segundo grupo, daqueles já com doença crônica coronariana estabelecida, o que é recomendado é que se faça uma nova estratificação de risco, avaliando aí a presença de fatores que podem levar a eventos cardíacos adversos maiores. E esses
Perfeito.
fatores são uma estenose coronária significativa, residual não tratada, disfunção ventricular, isquemia ou arritmia ventricular induzida pelo esforço e eventos de coronarianos agudos nos últimos 12 meses. Qualquer um desses fatores classifica esse atleta ou esportista como alto risco, ou até agora seria talvez interessante a gente começar a chamar eles de doentes, né, pacientes. Então, classificam eles como de alto risco e aí sim demanda alguma restrição para atividade física e esportiva. E esse aqui é o fluxograma, então, para avaliação e liberação para o esporte deste segundo grupo de doentes já com doença estabelecida. Então, todos eles devem ser submetidos a uma prova funcional, isquemia. Se essa prova não mostrar isquemia e esses indivíduos forem classificados como baixo risco, pelos aqueles critérios que eu acabei de falar, a diretriz é mais
Sim.
permissiva. Né? Antigamente a gente ainda assim era
Certo.
mais restrito, mas agora eles já estão mostrando: olha, ele não tem isquemia induzida pelo esforço, ele é de baixo risco adicional, vamos deixar ele fazer algum
Pode.
esporte, liberar mais a prática de exercício. Já do outro lado, se houver isquemia nessa prova inicial, prova funcional inicial, aí a gente precisa dar uma olhada na árvore coronariana e estabelecer o risco das lesões encontradas. Então, se tiver lesões de baixo risco e a pessoa for classificada como baixo risco adicional, pelos critérios que eu falei, também podemos ser mais permissivos para a liberação de esportes. Já se a lesão é de alto risco, então a gente precisa encaminhar para revascularização. Se a revascularização não for possível, ou se após a revascularização permanecerem sintomas ou isquemia induzida pelo esforço, aí sim a gente precisa ser mais restritivo para uma atividade leve ou moderada e esportes de somente habilidade, daquele grupo de esportes de habilidade. Já se a revascularização é possível e for com sucesso, estratifica novamente o risco dessa pessoa, se ele for estratificado em baixo risco, e aí ele entra naquele grupo que a gente pode ser mais permissível e liberar a prática de esporte e de exercício maior. Eu acho que é o que isso que eu tinha para falar, que essa primeira parte da diretriz, né? Você tem já programado aí surpresas para falar sobre...
Próxima parte.
A próxima parte com o Ricardo, né? Mas acho que a gente conseguiu abordar
isso. Sim.
Aí. Interessante. Agradeço.
Perfeito,
você mais
Thiago,
uma vez.
Muito obrigada.
Obrigado você, Pamela, e todo o pessoal do seu Cardio News. Muito legal essa iniciativa de você, viu? Parabéns.
Muito obrigada mesmo, Thiago. Como o primeiro documento e relacionado a cardio esporte, né? A gente separou em duas partes mesmo. Então, vamos fazer uma agora com você, falando aí de toda a introdução e da DAC. Depois a gente vai fazer a segunda parte com o Ricardo. A gente viveu esse ano, um ano em que a gente viu o quanto a gente ficou sedentário por conta de isolamento, de tudo isso. Então, a gente tem se falado muito, eu acho que essa diretriz, ela vem numa onda muito importante de valorização do exercício, como a questão de saúde, de achatar fatores de risco, obesidade, diabetes, hipertensão, como você comentou, e da importância disso até em relação a outras doenças, né? Então, acho que ela vem numa um bom momento, como esse primeiro documento europeu, onde a gente... Quantos outros países se espelham, né, diretriz europeia para fazer os seus próprios documentos, então, de extrema importância, e na abordagem, no destaque mesmo do esporte, já sendo mais permissivo, às vezes a gente, como médico, fica muito com o freio de mão puxado, pensando muito nas doenças, mas a diretriz europeia, ela vem aí para dar força para a gente, para mandar mesmo fazer exercício. Para quem acompanha a gente vai lá sempre no ambulatório de vocês, porque os outros, às vezes a gente discute outros chefes e, não vamos liberar, e a gente quer liberar, então a gente vai lá conversar com vocês, para dar um respaldo aí, porque a gente sabe da importância de promoção de saúde, evitar desfechos, né, de morte cardiovascular nesses nossos pacientes, e agora, mais ainda, sabendo na população saudável, até isso que a gente conversou um pouquinho antes, aproxima mais a gente até da medicina do esporte, né, professor?
Sim, com certeza. Acho que super legal isso que você falou agora, é exatamente isso. A diretriz, ela é um exemplo para o mundo inteiro, essa diretriz europeia de cardiologista vai ser um exemplo para o mundo inteiro para ser seguido. E se a gente puder resumir, como você falou, é ser mais permissivo, perder um pouquinho o medo, né? A gente tem o medo de morte súbita, mas a morte súbita, ela é rara. Então, eles falam isso na diretriz, olha, é difícil a atividade física estabilizar uma doença. Então, vamos tentar trazer mais benefício para as pessoas. Porque senão a gente manda parar, ele vira sedentário, aí vem fator de risco, e aí piora tudo de uma vez. Então,
para
resumir, você é saudável? Vai fazer atividade física. Você tem fator de risco ou tem alguma doença? Aí a palavra-chave é estratificação de risco. Estratifica o risco, avalie ele direitinho. Baixa o risco. Vamos deixar ele fazer um pouquinho mais de atividade física. E vamos ver o que... Alto risco não, aí tem que ser mais restritivo mesmo. Mas estratificando o risco, fazendo uma avaliação adequada, é muito seguro fazer atividade física.
Perfeito. Thiago, muito obrigada. Se você que está assistindo a gente ainda não começou essa atividade física, é agora, a hora, começa agora. A ordem é vamos se mexer. Começar devagar, respeita seu tempo, ninguém está falando para sair daqui e correr maratona. Quem passou por essa pandemia, teve Covid, todos nós tivemos aí momentos de isolamento, etc., sabe que está sendo difícil voltar para atividade física, mas vamos devagar, cada um no seu tempo, precisar de aconselhamento profissional, tem educador físico, tem a gente, tem um monte de profissional que pode ajudar. Professor, muito obrigada. Aguarde a parte 2, galera. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, porque vai ter parte 2. Obrigada, Thiago. Tchau, tchau.
Obrigado. Obrigado você, Pamela.
E aí, curtiu? Galera, nosso agradecimento especial ao Dr. Thiago Garcia por ter comentado essa diretriz com a gente, diretriz publicada no Congresso Europeu de Cardiologia de 2020. Professor, muito obrigada. E galera, um recado para vocês, que ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá, dá seu like, follow, segue a gente no canal do YouTube, Clube da Cardio, segue a gente no Instagram, Clube da Cardio. Temos outro perfil destinado apenas para o podcast, onde a gente consegue conversar mais de pertinho com vocês. Clube da Cardio Podcast. Além disso, temos o nosso site, onde todos os conteúdos estão ali, centralizados. clubedacardio.com.br. No nosso site, gente, a novidade, a gente tem textos mais explicativos, com mais detalhes sobre os assuntos que a gente costuma publicar no Instagram. Então, se você está estudando, quer ver as coisas com mais detalhes, é só acessar nosso site. Então é isso, eu me despeço e encontro você no próximo episódio, onde a gente continua comentando a parte 2 dessa diretriz. Beijo, tchau!